sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 9 de julho. Hoje aqui em Washington estamos com calor, lá fora 32 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A Grécia prepara novas propostas para resolver impasse com países da zona do euro. Termina amanhã mais um prazo para o fim das negociações nucleares com o Irão. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Mais um oficial das Forças Armadas foi preso.
Um capitão das Forças Armadas angolanas, Zenobio Zumba, que trabalhava nos serviços de inteligência e segurança militar, foi preso recentemente.
A Casa CE diz que o presidente está a ser mal informado do que se passa.
O presidente vai, infelizmente, tomando posições em função dessas mentiras e falsidades. Para onde é que nós vamos parar?
Vamos também falar do ensino, com ênfase nas universidades e na falta de professores em Malanje. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro da Grécia, Alex Tsipras, reúne esta quinta-feira com funcionários do Ministério das Finanças, um dia depois do país devastado pela dívida ter pedido aos seus vizinhos europeus um novo resgate de 3 anos. No pedido, a Grécia compromete-se a implementar de imediato reformas na área fiscal e no sistema de pensões. Os credores irão apresentar a sua posição sobre o pedido da Grécia após uma cimeira dos 28 membros da União Europeia no domingo.
O secretário de Estado americano, John Kerry, deverá falar dentro de momentos à imprensa em Viena, na Áustria, para fazer o ponto da situação das conversações sobre o programa nuclear iraniano. Kerry conferenciou telefonicamente com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse à rede de televisão CNN que o proposto acordo é um documento técnico complexo e que questões mais importantes ainda não foram ultrapassadas.
O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a sua previsão económica global para 2015, dizendo que o fraco crescimento da economia americana esteve na origem dessa revisão. Segundo o FMI, a economia vai crescer 3,3% este ano, contra os 3,5% previstos em abril passado. Em 2015, a economia americana deverá crescer 2,5%, ligeiramente acima de 2014.
Susan Rice, a conselheira de segurança dos Estados Unidos, criticou asperamente o Sudão do Sul, referindo que o presidente Salva Kiir e o antigo vice-presidente Riek Machar são diretamente responsáveis pelo regresso à guerra no país. Numa declaração divulgada hoje, a antiga representante dos Estados Unidos junto da ONU refere que nos últimos 19 meses o governo do Sudão do Sul abdicou das suas responsabilidades, não protegeu os seus cidadãos e esbanjou a sua legitimidade.
O exército nigeriano anunciou ontem, quarta-feira, a detenção de um suspeito que terá sido o principal responsável pela colocação de bombas que mataram mais de 70 pessoas nas cidades de Jos e Zaria esta semana. O porta-voz do exército, o coronel Sani Usman, disse que o indivíduo cujo nome não revelou foi detido num posto de controle no estado de Gombe, na companhia de outras 2 pessoas. Esta ação surge numa altura em que o governo fez uma abertura para negociar com o grupo Boko Haram, apesar da posição do presidente Muhammad Buhari de não negociar com terroristas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mais um oficial das Forças Armadas Angolanas foi preso por ligações às pessoas detidas por alegadamente estarem a preparar o derrubo do governo. O líder da Casa CE, Belchi Vukovuko, e uma delegação do seu partido visitaram, entretanto, os presos Koch Mukuta.
Um capitão das Forças Armadas Angolanas, Zenobio Zumba, que trabalhava nos serviços de inteligência e segurança militar, foi preso recentemente. Anteriormente, as autoridades tinham anunciado que entre as 15 pessoas inicialmente detidas se encontrava um outro oficial, o tenente da Força Aérea, Osvaldo Kaolo. Aparentemente, Zumba foi preso por conhecer o tenente Kaolo. Entretanto, a Casa CE junta-se à UNITA em exigir que o parlamento debata as prisões. Abele Palanca Chivukuvuku, presidente da Casa CE, visitou ontem em três cadeias os 15 presos acusados de prepararem golpe de Estado contra o presidente angolano. No final da visita, um dos membros daquela delegação da Casa CE, Lionel Gomes, disse à Voz da América que José Eduardo dos Santos foi mais uma vez enganado pelos seus auxiliares. A UNITA tinha anteriormente solicitado à presidência do parlamento a realização de um debate nacional sobre a prisão de jovens. Casa CE disse que o fará igualmente em plenárias do parlamento, como nos confirma Lionel Gomes, deputado daquela formação política.
Quanto a nós, enquanto deputados, naturalmente que vamos trabalhar no sentido de em plenária e não naquele formato, segundo a explicação do Procurador-Geral da República, foi a mando do presidente, que eles foram lá para explicar à direção da Assembleia Nacional o que eventualmente teria acontecido com a prisão dos jovens. Nós vamos lutar no sentido para que esse assunto seja debatido em plenário e os órgãos competentes que estão a trabalhar nesse sentido, portanto, venham explicar aos deputados com coerência e responsabilidade, além de que, e neste caso particular, eu lamentar o facto de o Procurador-Geral da República, que deveria ser a reserva da defesa da legalidade democrática, ser ele que parece-me que está a trazer cá para fora elementos que, até prova em contrário, constituem, portanto, o segredo de justiça. E só isso denota efetivamente a precipitação e, quiçá, um certo desnorte dos nossos órgãos em relação a esta situação em concreto, o que pressupõe que por detrás disso está-se a esconder outra coisa qualquer.
Lionel Gomes afirma que, após terem auscultado os 15 jovens presos, tem de lamentar a situação que os auxiliares do presidente da República o colocam quando é enganado permanentemente.
E, afinal de contas, os órgãos do Estado que foram criados para assegurar a soberania do Estado enganam o Presidente da República, induzindo o Presidente a cometer erros. E o Presidente vai, infelizmente, tomando posições em função dessas mentiras e falsidades. Para onde é que nós vamos parar? Portanto, o Presidente tem que parar na nossa perspectiva e repensar, portanto, a fiabilidade das informações que lhe chegam.
Era Lionel Gomes, da Casa CE, da capital angolana, para a Voz da América, Koch Mukuta.
Obrigado, Koch Mukuta, entretanto, o autor de um dos livros que os conspiradores estariam a usar para planear o alegado golpe, disse que essas acusações são, e citamos, uma parvoíce. Gene Sharp, autor do livro Da Ditadura à Democracia, disse numa entrevista à Rede Angola que o seu livro, citamos, não tem mesmo nada a ver com golpes de Estado, pois é uma obra sobre formas pacíficas de mudança. Para Sharp, como já dissemos, é uma parvoíce usar o livro como pretexto para as detenções, afirmando que o mesmo já tinha acontecido anteriormente na China. O meu livro, disse ele, só é subversivo para as pessoas que defendem ditaduras. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de cartas de condução. Como os ouvintes sabem, o governo angolano deixou de reconhecer as cartas de condução de cidadãos chineses que trabalham em Angola. O Venâncio Rodrigues diz-nos que empreiteiros chineses estão agora numa corrida de contratação de cidadãos angolanos para ocuparem os lugares dos motoristas chineses que agora não podem conduzir em Angola até obterem carta de condução angolana. Para isso, precisam de passar exames e, nisso, há um problema: a língua. Venâncio.
O governo angolano não definiu a língua em que as escolas do país vão ministrar as aulas de condução aos chineses, mas o diretor adjunto da Aviação e Trânsito, o subcomissário Conceição Gomes, disse à comunicação estatal que os interessados deverão apresentar-se com um tradutor habilitado.
A diferença da língua é um problema, naturalmente, que vai depender do necessitado. Neste caso, necessitado é o chinês vai procurar um tradutor, que, à luz da legislação vigente, faz o juramento de que vai traduzir fielmente tudo aquilo que for necessário, essa tradução é aceita e faz a tradução português para a língua chinesa e vice-versa.
O Ministério das Relações Exteriores de Angola decidiu igualmente suspender o reconhecimento de títulos de condução. A medida não abrange elementos dos corpos diplomático e consular da China acreditados em Angola, face aos privilégios, imunidades e facilidades de que estes usufruem no exercício de funções. Estima-se que a comunidade chinesa em Angola seja superior a 230 mil pessoas, sobretudo trabalhadores e empresários envolvidos desde 2004 na reconstrução do país em vários sectores após quase 3 décadas de guerra civil. A informação do Ministério Angolano das Relações Exteriores recorda que a atribuição ou troca de carta de condução de cidadãos estrangeiros obedece a um critério baseado no princípio de reciprocidade firmado em acordo mútuo entre as partes. Angola possui este tipo de acordos, por exemplo, com Portugal e Cabo Verde. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
As 8 universidades públicas de Angola têm novos reitores nomeados pelo Presidente da República. O Sindicato de Professores Universitários diz que a nomeação dos reitores e outros cargos de direção não resolvem o problema da qualidade do ensino universitário. Manuel José.
Os 8 reitores das várias unidades da Universidade Pública foram empossados esta quarta-feira. Maria do Rosário Sambo, que substitui Orlando da Mata na reitoria da Universidade Agostinho Neto, disse à imprensa estatal que o objetivo dos novos dirigentes da universidade é dar qualidade ao ensino superior no país.
De acordo com as orientações do Executivo, especificamente do Ministério de Ensino Superior, nós pretendemos e colocar a Universidade Agostinho Neto no patamar que é devido como uma referência no ensino superior em Angola.
Uma intenção que, na ótica do professor e sindicalista universitário Carlinhos Zassala, dificilmente se vai concretizar enquanto continuarmos com as nomeações ao invés de eleições dos quadros da Universidade Pública.
Na Universidade, os quadros de chefia, por exemplo, o reitor, os decanos, o chefe do departamento de ensino e investigação, foram sempre eleitos pelos pares. Quer dizer, era preciso ver qual é o professor que tem mais formação, que tem mais experiência, para poder dirigir o Departamento de Ensino e Investigação.
O professor diz lamentar que o método de nomeações se tenha sobreposto ao de se eleger os quadros da universidade. Assim diz Zassala, a qualidade do ensino é uma miragem.
Com essas nomeações, lamentavelmente deve ser dito que temos neste momento conhecimento de cursos onde os seus departamentos nem sequer são daquela área de formação. E onde, por exemplo, o professor dão cadeiras de especialidade que não são formadas na área. Então é assim que nós vamos chegar ao ensino de qualidade.
Foram nomeados para reitores da Universidade Pública Albano Lopes para a Universidade Catiavala Buila, João Miguel para a Universidade 11 de Novembro, para Luiz Gianconda Carlos Pedro Ioba, Orlando da Mata para a Universidade Mandume, Miranda Miguel para a Cuito Guanavale, João Gaspar da Silva para a Quimpa Vita e Cristóvão Simões para a Universidade José Eduardo dos Santos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos a falar de educação agora em Malanje, onde as aulas estão a decorrer a meio gás devido à crescente ausência de professores que têm salários em atraso. Isto numa altura em que o déficit de professores em Malanje é de mais de 2 mil, disse ontem no município de Cambundi Catembo o diretor provincial da educação, Alexandre Boaventura. Isaías Soares.
O governante, que acompanhou o chefe executivo local, Norberto Fernandes Santos, numa ligação de 48 horas aos municípios do Luquembo, Quirima e Cambundi Catembo, referiu que aguarda pela estratégia do governo provincial quanto ao número de vagas aproximadas disponíveis para toda a função pública.
A nossa província apresenta atualmente um déficit de 2.603 professores em função das várias salas de aulas que foram construídas de 2012 à presente data. Tivemos ainda perda de alguns professores por morte, por transferência a outros setores, por reforma ordinária. O senhor governador provincial de Malanje informou-nos recentemente que o Ministério das Finanças garantiu mais de 2 mil vagas para toda a província.
Gabriel disse que escolas do segundo ciclo do ensino secundário devem ser erguidas nos 13 municípios do interior de Malanje, mas dependerá da negociação de uma linha de crédito cuja proposta foi submetida ao Ministério Angolano das Finanças, que deverá priorizar a execução das obras com base aos estudos de viabilidade a serem apresentados.
construção de escolas de segundo e ensino secundário não é um problema que deve ser visto apenas para a região, uma vez que municípios do interior apresentam o mesmo problema. Alguns municípios têm o segundo ciclo já funcional, mas o mesmo tem estado a acontecer em escolas adaptadas. O governo provincial deve pensar em construir nos próximos anos, no mínimo, 3 escolas de segundo ciclo de ensino secundário nos 13 municípios do interior.
Diretor Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia de Malanje, Gabriel Alexandre Boaventura, e a situação do setor que dirige na região. Em alguns estabelecimentos de ensino desta província, as aulas decorrem a meio gás, como reflexo do não pagamento até o momento dos salários referentes ao mês de junho, e ao dilatar-se o prazo, o absentismo irá igualmente aumentar. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Um helicóptero que havia desaparecido há uma semana no Kwanza Sul foi finalmente localizado. O Fernando Caetano está na zona e confirma aquilo que já se adivinhava. Não há sobreviventes.
Após cerca de 7 dias intensos de operações de busca em toda a extensão da área de ocorrência da queda do helicóptero, hoje foram localizados e resgatados os corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido dia 2 do corrente mês, no Morro do Ungelo, na localidade do Nhime, no município da Conda. O helicóptero tipo Sikorsky é propriedade da companhia aérea Sonair, que esteve ao serviço do Instituto Nacional de Emergências Médicas em apoio às vítimas de sinistralidade rodoviária. Das buscas efetuadas, foi possível resgatar os 6 corpos dos destroços da aeronave. Pereceram do acidente aéreo o comandante da aeronave Adão Vasco Fialho, o capitão de bordo José Caetano, ambos de nacionalidade angolana, o técnico de bordo Lapierre Frédéric, de nacionalidade francesa, o agente regulador de trânsito Felipe José Chinduamba, Vitória Miguel Matias Gaeta e Anastácio Vitor da Costa Semedo, ambos afetos ao Instituto Nacional de Emergências Médicas do Kwanza Sul. Perante dor e consternação de famílias e por forma a solidarizar-se com os mesmos, a Sonair e o governo do Kwanza Sul estão a apoiar com meios de todo tipo, colocado à disposição dos mesmos psicólogos. Para a Voz da América, Fernando Caetano, a partir da localidade do DEI, na região do Nhime, município da Conda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens de outras partes do mundo. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Norberto Garcia. Ele é porta-voz provincial em Luanda do MPLA, é também secretário provincial para a informação do partido no poder em Angola. Portanto, amanhã, uma oportunidade para dialogarem com Norberto Garcia, do MPLA. E vamos agora falar um pouco de economia e com mais notícias para o governo angolano. As receitas do Estado voltaram a cair em maio, reduzindo-se em cerca de 85% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O Ministério das Finanças disse que as receitas totais angolanas, em maio, cifraram-se à volta dos 60 mil milhões de kwanzas. No mesmo mês de 2014, essas receitas tinham sido de 400 mil milhões de kwanzas. É, portanto, uma queda brutal, mesmo quando comparado com fevereiro, o mês de maior arrecadação deste ano, quando o Estado teve então receitas de 350 mil milhões de kwanzas. Isto reduz, claro está, esta redução, claro está, tem impacto prático como a falta de divisas. Em Cabinda, isso começa a afetar a indústria de construção, com o preço do cimento a disparar cerca de 20%, de cerca de 10 dólares para 12. E a surgirem rumores da possível falta desse material vital para a construção. José Manuel.
A elevação do preço do produto é resultado das restrições impostas pelos bancos na venda de divisas aos importadores da província. Pedro Nguimbe disse que com a falta de divisas não é possível estabilizar o preço de cimento no enclave.
O preço do cimento subiu, razões pela qual tem a ver com a escassez de divisa nos bancos comerciais. Anteriormente o banco vendia a divisa num preço, num câmbio mais baixo. Agora com a subida do câmbio provocou que o preço do saco de cimento sofre essa alteração.
Não obstante a falta de divisas, os importadores garantem que não haverá escassez de cimento em Cabinda. Maimona Mayuba, agente importador, garantiu que o preço da venda de cimento vai acompanhar a evolução do dólar nos bancos comerciais.
Não é uma especulação que estamos a fazer, porque se calcular o preço de compra, aplicamos margem, os encargos, despesa e a margem que nos oferece o Ministério do Comércio, da homologação de preço, praticamente podemos estar mais além. O preço é o mesmo atualizado no câmbio atual do banco. São os mesmos preços antigos, estão a seguir só a evolução do dólar em nível do banco. Falta de produto em Cabinda não haverá. Nesses momentos só temos pequenos atrasos de transferência. Isso é normal. Se também vermos que o câmbio torna a rear, nós vamos tirar essa baixa do câmbio e tornar a replicar na nossa venda do cimento.
Tentamos sem sucesso ouvir os gerentes dos bancos comerciais, mas fontes garantem não haver disponibilidade de divisas nos bancos comerciais. Informações contrariadas pelo Banco Nacional de Angola, que garante ter disponibilizado avultadas divisas aos bancos comerciais. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde a notícia é que a Argentina subiu ao primeiro lugar. Houve grandes alterações nos 10 primeiros, exceto no que diz respeito a Portugal. Assim, a Alemanha está em segundo, Bélgica em terceiro, Colômbia em quarto, Holanda em quinto, Brasil em sexto, Portugal mantém-se em sétimo, a Roménia está agora em oitavo, a Inglaterra subiu 6 lugares para nono e o país de Gales, é verdade, subiu 12 lugares para décimo. Entre os países africanos de língua portuguesa, tudo, quase tudo mal. Todos, exceto a Guiné-Bissau, caíram. Cabo Verde continua a ser o melhor, mas desceu 14 lugares para 52º. Angola caiu de 88 para 92. Moçambique, ainda mais, caiu de 81º para 95º. A Guiné-Bissau subiu do lugar 155 para 133. São Tomé caiu um lugar para 189º. O melhor país africano é a Argélia, está em 19º. Continuamos no futebol, agora com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje encerra-se a primeira jornada com jogos do Grupo C, Trinidade contra Guatemala e um dos eternos favoritos, México. Deve ter tarefa fácil, defronta Cuba. Ontem, no Grupo B, a primeira jornada deixou tudo como começou, tudo empatado. Costa Rica e Jamaica empataram a 2 golos. Salvador, Canadá, a 0 bolas. Vamos agora para o ténis, para o Wimbledon. Hoje disputaram-se as meias finais nos femininos. Espanha tem festa. Garbini Muguruza está na final. Eliminou Agnieszka Radwańska, da Polónia, 2-1. Parciais de 6-2, 3-6, 6-3. Hasta la vista, Agnieszka. Muguruza vai defrontar na final Serena Williams, que hoje bateu à vontade Maria Sharapova, 2-0, parciais de 6-2, 6-4, bye-bye, Maria. Ontem, nos quartos de final masculinos, o francês Richard Gasquet apurou-se para as meias finais, bateu o suíço Stanislaw Wawrinka. Foram precisas 3 horas e meia para o resultado final de 3-2, com os parciais de 6-4, 4-6, 3-6, 6-4 e 11-9. Oh lá lá, foi dura esta vitória do francês. O sérvio Novak Djokovic venceu o croata com mais facilidade, 3-0, parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Djokovic vai ter pela frente nas meias finais o francês. A outra meia final é entre o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E hoje continuamos com a nossa série de reportagens sobre os 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Amanhã teremos a última reportagem sobre este país. Já tivemos reportagens sobre Cabo Verde e Moçambique. Hoje, entre outros assuntos, na nossa reportagem que poderão ouvir na segunda meia hora, vamos falar de educação em São Tomé e Príncipe durante estes 40 anos de independência. José Carlos Tragueiros é professor santomense.
O primeiro aspecto que eu diria que foi bastante positivo é nós termos levado o ensino público a todos os cantos do país, né? Bom, nesse aspecto, pelo menos, o alargamento do acesso à escolaridade a nível nacional, esse aspecto foi conseguido. Contudo, esse alargamento tem alguns problemas. Desde logo, o primeiro grande problema é a qualidade.
E na nossa segunda meia hora podem ouvir a reportagem do Oscar Medeiros, onde o professor José Carlos Tragueiros explica os problemas de falta de qualidade no ensino de São Tomense. Portanto, isso o nosso quarto programa sobre os 40 anos da independência de São Tomé e Príncipe, hoje mais tarde aqui na Voz da América, quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos. A segunda meia hora está a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, porque não? Vamos ficar com música de São Tomé, Alice.
Alice, 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 Al Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de julho de 2015, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: crise financeira na Grécia, governo prepara novas propostas, Irão, prazo para acordo nuclear termina amanhã, Fundo Monetário Internacional revê em baixa crescimento da economia mundial. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Calius, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, sobem de tom as críticas ao governo sobre a polémica empresa moçambicana de atum, a Ematum, pelo facto de a mesma ter sido criada sem concurso público, nem a aprovação do Parlamento, e isso para além de se ter contraído uma dívida de 850 milhões de dólares antes da existência dessa empresa. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O caso de Ematum tem alimentado acesos de debates no seio da sociedade moçambicana, numa altura em que, segundo economistas, o país corre o risco de uma explosão da crise de dívida. Ao nível da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, este assunto está a ser acompanhado atentamente e o assessor econômico da Agrimensão, Eduardo Sengo, assume que o caso de Ematum fez disparar a dívida pública moçambicana.
Com a contratação da dívida de Ematum, a dívida pública externa de Moçambique cresceu muito rapidamente. Estamos a falar de um valor muito próximo de 1 bilhão de dólares. A nossa dívida teve, com esta contratação, um crescimento muito rápido, que chegamos a cerca de 7 bilhões de dólares.
Mas será que era tão importante fazer isso para pescar atum?
Se for, por exemplo, olhar para a própria dívida, quer dizer, da aplicação dos valores, há de ver que uma parte foi para a segurança, na defesa, e outra parte foi para a Ematum. E o que foi para a Ematum é a menor parte de toda a dívida.
Como economista, vê com algum otimismo este negócio?
A componente de defesa é essencial para qualquer país. Se não tens defesa, não tens nenhum investidor. A Ematum pode ser visto como um negócio mal parado, mas tem esta componente que é muito importante ter em conta. A Anadarko gasta cerca de 250 mil dólares dia. A segurança daquela plataforma da Anadarko lá no alto mar são 250 mil dólares. Por dia. Então, se eu fizer 250 mil dólares por dia vezes 365 dias, significa que num ano, tanto a Anadarko gasta qualquer coisa como 90 milhões só com a segurança. Nós gastamos 500 milhões para ter uma segurança todo aquele litoral durante muito tempo. Agora, faça uma análise do custo-benefício, vê se isto vale a pena ou não.
Qual é o retorno disso?
O retorno disto, você não há de ver só olhando para a Ematum. Tem que olhar para o que depois vai acontecer na economia. A imagem que a economia vai transmitir. Se a economia transmitir uma má imagem, até o pequeno empresário vai sofrer.
Mas seja como for, 1 bilhão de dólares para pescar atum.
Para atum são cerca de 400 milhões. O resto foi para defender. Não foi necessariamente isso. Mas entendo que, estrategicamente, o Estado também quis encontrar uma forma de pagar a dívida deste equipamento que ia comprar. A própria estratégia de dívida diz que é o seguinte: uma dívida comercial tem que financiar projetos que possam autofinanciar, podem produzir recursos para pagar. No caso da HCB foi mais ou menos a mesma coisa. Fomos contratar uma dívida comercial, tanto na cara para aquilo que é, estávamos habituados, mas está ali, a HCB está a pagar. Então, eu vejo nessa perspectiva relativamente a este negócio também. Eu acho que o Estado quis associar a esta despesa da defesa a um projeto que possa, de facto, assegurar o pagamento ao longo do tempo, a amortização da dívida. E o próprio credor certamente queria ter este conforto de que o que é que você vai fazer para poder pagar? Então, diz, ok, eu vou pescar a tua e pago.
Este negócio faz sentido. E como é que a Matum vai pagar essa dívida?
A Matum vai criar um fluxo para poder amortizar a dívida. E isso é importante. Bom, a própria Matum fala que teve problemas no início. As embarcações não chegaram no tempo como tinha sido esperado. Falharam o período alto da pesca, que era em dezembro. Então, é preciso rever o plano de negócio. E também isso significa rever o próprio plano da dívida, tentando reestruturar a própria dívida. Mas são aspectos que podem acontecer em qualquer negócio.
Entretanto, tu sabes que a empresa já recebeu a totalidade dos 24 barcos encomendados e iniciou, inclusive, a exportação de atum congelado para os diferentes mercados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A redução dos subsídios sobre o salário base dos operários que trabalham por turnos na empresa irlandesa Canmar, a operar desde 2007 em Moçambique, explorando as areias pesadas de Moma, em Nampula, está a gerar conflitos entre os trabalhadores e a direção da empresa, tal como refere de seguida a Dina Soale.
Em junho último, os cerca de 1.300 trabalhadores que exigiam, entre outras coisas, a reposição dos subsídios e a redução da carga horária diária de 12 para 8 horas, organizaram uma greve pacífica que paralisou as atividades da empresa por um período de 7 dias. O secretário do Comitê Sindical da empresa, Gabriel Celestino, disse que devido à greve, desde o dia 1 de julho foram suspensos 600 dos trabalhadores, os quais estão agora a enfrentar processos disciplinares. Recorde-se que a greve de Canmari acontece poucos meses depois das duas partes terem assinado o memorando de entendimento na sequência da decisão tomada pela empresa no início deste ano de despedir cerca da metade da massa laboral devido à redução do preço do minério no mercado. O referido memorando previa a redução gradual dos subsídios até o fim do ano e a introdução do horário de 8 horas de trabalho a partir de 2016. Mas o sindicalista Gabriel Celestino diz que a empresa tomou a decisão de reduzir os subsídios sem quaisquer aviso.
Nós apresentamos à empresa qual era a inquietação dos trabalhadores, a empresa soube, e por volta do dia 22, no período da manhã, nós também metemos uma carta lá que dizia que os trabalhadores pretendiam fazer uma certa manifestação.
Desde o início do ano que se assiste uma onda de conflitos nesta empresa. O porta-voz do setor dos recursos minerais e energia em Nampula, Fila Lázaro, diz que a greve dos trabalhadores foi ilegal. Lázaro afirma que não havia razão para uma greve, uma vez que em março deste ano as partes assinaram memorandos de entendimento que deviam ser cumpridos.
Há questões que foram discutidas para os que permanecem na empresa. Há questões que foram discutidas no sentido de alguns subsídios que ganhavam na altura em que a empresa estava de uma forma, digamos, a elaborar sem essa crise, alguns subsídios irão ser retirados no sentido de pagar os salários, os que sobraram.
Contactada a companhia Canmari, esta mostrou-se indisponível para falar sobre o assunto. Os trabalhadores despedidos não estão a receber qualquer subsídio de desemprego. A Voz da América sabe que os despedidos devem deslocar-se à companhia no próximo dia 15 para saberem se vão ser readmitidos. A Voz da América sabe também que dois dos 600 trabalhadores suspensos já submeteram o caso ao tribunal. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Durante esta semana temos vindo a emitir uma série de programas relativos ao 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. Hoje o Oscar Medeiros aborda a questão da educação durante estes 40 anos de independência.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
A educação e a saúde sempre foram tidos nos últimos 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe como bases para o lançamento do desenvolvimento socioeconómico do país. Centenas de quadros foram formados no estrangeiro e o ensino público chegou a lugares onde não havia escolas. José Carlos Tregueiros é professor, metodólogo do Ministério da Educação, Cultura e Ciência e tem acompanhado a trajetória do Sistema Nacional de Ensino nos últimos 40 anos.
O primeiro aspecto que eu diria que foi bastante positivo é nós termos levado o ensino público a todos os cantos do país, né? Bom, nesse aspecto, pelo menos, o alargamento do acesso à escolaridade a nível nacional, esse aspecto foi conseguido. Contudo, esse alargamento tem alguns problemas. Desde logo, o primeiro grande problema é a qualidade. Portanto, esse acesso massivo ao ensino foi feito à custa da qualidade desse ensino. O nível de ensino hoje é muito baixo, a qualidade desse ensino é muito baixa e a oferta pública desse ensino também é muito baixa, porque os professores são muito mal formados, quer dizer, há muitos professores a trabalhar no sistema que não têm as capacidades e as aptidões para trabalhar no sistema, e a escola pública em si tem muitos problemas, porque, por exemplo, o efetivo pletório nas salas em muitos pontos do país ainda é muito grande.
Em 40 anos de independência, apenas um liceu foi construído no país, com o apoio da cooperação taiwanesa. A superlotação das salas de aula, associada à pouca formação dos professores e falta de materiais didáticos, não permite o desenvolvimento de um ensino de qualidade.
Muitas famílias são ainda extremamente pobres e não conseguem nem adquirir os manuais para os próprios filhos. Dentro do contexto de todo o país, acho que as perspectivas só alterarão quando se alterar o quadro econômico do país. Para investir na educação é preciso muito dinheiro. Não havendo dinheiro, não há grandes investimentos a fazer, porque construir um liceu custa dinheiro, comprar manuais custa dinheiro, e, portanto, enquanto o quadro econômico desse país não se alterar em termos da produção de riqueza e de rendimentos, os investimentos tão dependentes desse fator econômico, portanto, eu acho que o quadro não se apresenta muito bom ainda. Quer dizer, há que alterar a situação econômica do país para se poder investir na melhoria da qualidade do ensino em termos dessas questões que custam muito dinheiro.
Tal como a educação, a saúde sempre foi outra prioridade, cuja melhoria dos serviços tarda em chegar. Os profissionais do setor reconhecem avanços no que toca à capacitação de recursos humanos, mas consideram que ainda há muito a fazer no que toca às condições de trabalho.
E hoje, felizmente, com o andar do tempo, já temos enfermeiros licenciados, temos técnicos licenciados, já temos o médico especialista, apesar de que, no que diz respeito à classe médica, ainda falta muito, porque ainda estamos a contar muito com a cooperação estrangeira, por causa da especialidade em si. Com relação à questão da infraestrutura, dos equipamentos, ali sim continuamos com este mal que a gente vem já todo esse tempo, porque estamos com um hospital que foi construído, pronto, não estou a precisar agora qual é o tempo da sua construção, mas a infraestrutura continua a mesma e a degradar-se um ou outro serviço,
Os equipamentos são arcaicos, são equipamentos que a gente já vem com eles já há muitos anos. Um ou outro serviço atualizou, mas a maior parte dos serviços continua com esses equipamentos arcaicos.
40 anos depois da independência de São Tomé e Príncipe, a educação e a saúde, que sempre foram prioridades nos orçamentos do país, ainda estão longe das expectativas criadas em 1975. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Está com A Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O secretário americano do Tesouro, Jack Lew, afirmou que nem a crise financeira grega, nem a volatilidade nas bolsas de valores chinesas constituem ameaças diretas à economia americana. Falando ontem na Brookings Institution, aqui em Washington, Lew afirmou que, apesar dos mercados chineses não estarem totalmente integrados no sistema financeiro global, o recente declínio nas bolsas de valores chinesas suscitam preocupações acerca do crescimento a longo prazo na China.
How do China's policymakers respond to this, and what does it mean in terms of the core condition?
Como é que os responsáveis chineses vão responder a isto e o que é que isso quer dizer em termos do estado da economia? Interrogou-se o secretário americano do Tesouro. Jack Lew acrescentou que as entidades oficiais chinesas estão bastante empenhadas numa agenda de reforma, prevendo claramente um plano para liberalizar as forças de mercado.
The question isn't their commitment to the goal. The question is the pace at which they implement it, and do they do it fast enough for it to be effective?
A questão, disse Lew, não é do seu empenhamento nesse objetivo. A questão é do ritmo a que vão pôr em prática o plano e se serão suficientemente rápidos para que o mesmo seja eficaz. Espero que isto não vá abrandar o ritmo das reformas. Vamos continuar a acompanhar a situação. Eles têm um conjunto de políticas que, a serem aplicadas, farão com que a economia chinesa fique muito mais forte no futuro. O secretário americano do Tesouro afirmou que nem a volatilidade do mercado chinês nem a crise financeira grega colocavam uma ameaça direta à economia americana. Em relação à crise grega, acrescentou que é do interesse de todas as partes envolvidas encontrarem uma solução, de modo a que a dívida grega seja reestruturada, colocando o país na via de um crescimento sustentável. O responsável pelas missões de manutenção da paz das Nações Unidas, Hervé Lassus, apelou ontem ao Conselho de Segurança que aplique um embargo de armas tanto ao governo como à oposição no Sudão do Sul, onde o conflito, iniciado há 19 meses atrás, já fez dezenas de milhares de mortos. Por ocasião do 4º aniversário da nação mais jovem do mundo, Lassus afirmou que a situação no Sudão do Sul é absolutamente horrível. O conflito, opondo o presidente Salva Kiir ao seu antigo vice-presidente e rival Riek Machar, começou em dezembro de 2013, já causou a morte de dezenas de milhares de civis e desalojou mais de 2 milhões de pessoas. Neste momento, cerca de 150 mil pessoas encontram-se em 6 campos de refugiados das Nações Unidas. A ONU tem uma força de 12 mil capacetes azuis no Sudão do Sul, mas a sua mobilidade tem sido limitada e as suas relações com o governo sul-sudanês são tensas. Finalmente, na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU decidiu materializar as ameaças de sanções àqueles que estão a prejudicar o processo político. Foram assim impostas restrições às deslocações e o congelamento dos bens de 3 generais aliás ao presidente Kiir e outros 3 da oposição. Contudo, Lassus afirma que isso não é suficiente e decidiu pedir ao Conselho de Segurança que impusesse um embargo de armamentos a ambas as partes.
What really should be looked at is a possibility of more sanctions towards more leaders.
O que deve ser analisado, disse Lassus, é a possibilidade de mais sanções contra mais líderes. Acho que deve haver uma decisão sobre um embargo de armamentos, visto que é incrível que os poucos recursos do país vão para a compra de mais armas. Os Estados Unidos, a China e a Rússia resistiram previamente à ideia de um embargo, mas organizações de defesa dos direitos humanos têm aumentado as pressões internacionais nesse sentido, apelando especialmente à administração Obama, que o apoie. A embaixadora americana junto às Nações Unidas, Samantha Powers, disse entretanto à Voz da América que a situação no Sudão do Sul é resultante do completo falhanço da liderança política por parte do governo e da oposição e que os líderes sul-sudaneses devem pôr em primeiro lugar os interesses do povo. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. As Nações Unidas revelaram que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio retiraram 1.000 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 15 anos. Este o tema desenvolvido de seguida aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
Estabelecido há 15 anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio destinaram-se a retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza abjeta. Segundo especialistas da UN Habitat, Programa Internacional de Assentamento Humano, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio transformaram-se num movimento antipobreza de maior êxito da história. Mais de 1 bilhão de pessoas foram retiradas da situação de extrema necessidade. Mas o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio indica que a África subsaariana encontra-se atrás de outras regiões, com a maioria dos seus habitantes enfrentando severas desigualdades. O diretor da pesquisa da UN Habitat, Eduardo Moreno, disse à Voz da América que as regiões leste da África, em particular, necessitam de aplicar várias medidas para alcançar os objetivos desejados. Primeiro, é preciso ter uma visão de longo prazo com políticas específicas. O leste de África necessita de ser urbanizado, o que implica estabelecer uma melhor relação entre as áreas urbanas e rurais. Terceiro, necessita de instituições fortes, operando a níveis diferentes. Há 2 décadas, quase metade do mundo em desenvolvimento vivia em pobreza extrema. Segundo as Nações Unidas, o número de pessoas vivendo naquelas condições desceu de 1 bilhão e 900 mil em 1990 para 836 milhões este ano. A paridade de sexo foi alcançada em muitas áreas, especialmente na escolaridade, onde o número de rapazes e de raparigas é quase igual. O relatório indica que as novas infecções de HIV e SIDA baixou a nível mundial 40%, de 3 milhões e meio para 2 milhões e 100 mil. E as condições na África subsaariana melhoraram em muitos aspectos. Embora a região ainda tenha um índice mais elevado de mortalidade infantil, o índice baixou drasticamente em números reais. Em 1990, a mortalidade até aos 5 anos era de 179 mortos por 1.000 nascimentos. Hoje o número baixou para 86. O relatório indica que a região necessita urgentemente de acelerar o progresso. Segundo o economista urbano da ONU, Marco Camilla, as nações africanas devem fazer mais na recolha de impostos e de receitas. Existe uma relação direta entre a capacidade de recolher receitas e obter fundos e a qualidade de serviços que vão melhorar o ambiente dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU vão ser adotados no final deste ano, substituindo assim os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que cessam em setembro próximo.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington, como habitualmente. Temos agora aqui no estúdio João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde a notícia é que a Argentina subiu ao primeiro lugar. Houve grandes alterações nos 10 primeiros, exceto no que diz respeito a Portugal. Assim, a Alemanha está em segundo, Bélgica em terceiro, Colômbia em quarto, Holanda em quinto, Brasil em sexto, Portugal mantém-se em sétimo, a Roménia está agora em oitavo, a Inglaterra subiu 6 lugares para nono e o país de Gales, é verdade, subiu 12 lugares para décimo. Entre os países africanos de língua portuguesa, tudo, quase tudo mal. Todos, exceto a Guiné-Bissau, caíram. Cabo Verde continua a ser o melhor, mas desceu 14 lugares para 52º. Angola caiu de 88 para 92. Moçambique, ainda mais, caiu de 81º para 95º. A Guiné-Bissau subiu do lugar 155 para 133. São Tomé caiu 1 lugar para 189º. O melhor país africano é a Argélia, está em 19º. Continuamos no futebol, agora com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje encerra-se a primeira jornada com jogos do Grupo C, Trinidade contra Guatemala e um dos eternos favoritos, México. Deve ter tarefa fácil, defronta Cuba. Ontem, no Grupo B, a primeira jornada deixou tudo como começou, tudo empatado. Costa Rica e Jamaica empataram a 2 golos, Salvador, Canadá, a 0 bolas. Vamos agora para o ténis, para o Wimbledon. Hoje disputaram-se as meias finais nos femininos. Espanha tem festa. Garbini Muguruza está na final. Eliminou Agnieszka Radwańska, da Polónia, 2-1. Parciais de 6-2, 3-6, 6-3. Hasta la vista, Agnieszka Muguruza. Vai defrontar na final Serena Williams, que hoje bateu à vontade Maria Sharapova, 2-0. Parciais de 6-2, 6-4. Bye-bye, Maria. Ontem, nos quartos de final masculinos, o francês Richard Gasquet apurou-se para as meias finais. Bateu o suíço Stanislaw Wawrinka. Foram precisas 3 horas e meia para o resultado final de 3-2, com os parciais de 6-4, 4-6, 3-6, 6-4 e 11-9. Oh lá lá, foi dura esta vitória do francês. O sérvio Novak Djokovic venceu o croata com mais facilidade, 3-0. Parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Djokovic vai ter pela frente nas meias finais o francês. A outra meia final é entre o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Norberto Garcia, porta-voz provincial do MPLA e secretário provincial para a Informação e Propaganda do Partido no Poder em Angola. Inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só e colocar as suas perguntas a Norberto Garcia. Tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, reúne-se hoje com funcionários do seu Ministério das Finanças, um dia depois do país, devastado pela dívida, ter pedido aos seus vizinhos europeus um novo resgate de 3 anos. Tsipras trabalha com os seus assessores para finalizar um plano de reforma antes do prazo final de sexta-feira. No pedido, a Grécia compromete-se a levar a cabo de imediato reformas na área fiscal e no sistema de pensões. O secretário de Estado americano John Kerry deverá falar dentro de momentos à imprensa em Viena da Áustria para fazer o ponto da situação das conversações sobre o programa nuclear iraniano. Hoje, Kerry conferenciou telefonicamente com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e disse à rede de televisão CNN que o proposto acordo é um documento técnico complexo e que as questões mais importantes ainda não foram ultrapassadas. Lavrov disse por seu turno que Moscovo apoiava uma das principais exigências iranianas, o levantamento ao embargo de armamentos imposto pelas Nações Unidas a Teherão. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a sua previsão económica global para 2015, dizendo que o fraco crescimento da economia americana esteve na origem dessa revisão. Segundo o FMI, a economia mundial vai crescer 3,3% este ano contra 3,5% previstos em abril passado. Em 2015, a economia americana deverá crescer 2,5%, ou seja, ligeiramente acima do ano passado. Para 2016, o FMI prevê um crescimento global de 3,8%. A conselheira de segurança dos Estados Unidos, Susan Rice, criticou asperamente o Sudão do Sul, referindo que o presidente Salva Kiir e o antigo vice-presidente Riek Machar são diretamente responsáveis pelo regresso à guerra no país. Numa declaração hoje divulgada, a antiga representante americana junto da ONU refere que nos últimos 19 meses o governo do Sudão do Sul abdicou das suas responsabilidades e não protegeu os seus cidadãos, esbanjando a legitimidade. Rice acrescentou que os Estados Unidos continuam a apoiar os parceiros regionais do Sudão do Sul que procuram ajudar a forjar um fim para o violento conflito entre as duas partes. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Horas aqui em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as coisas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.português.com. E podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é de 31 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica agora é de John Cummings. Lamentamos o erro do nome do nosso técnico, é Jonah Cummings. Títulos das principais notícias. Primeiro-ministro grego ultima pedido de resgate económico. Fundo Monetário Internacional revê previsão mundial. Washington critica o Sudão do Sul. 9 de julho de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como um editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde sobem de tom as críticas ao governo sobre a polémica empresa moçambicana de atum, EMA-Atum, pelo facto de a mesma ter sido criada sem concurso público nem aprovação do Parlamento, para além de se ter contraído uma dívida de 850 milhões de dólares antes da existência da empresa. Os detalhes com o Ramos Miguel.
O caso de Matum tem alimentado acesos de debates no seio da sociedade moçambicana, numa altura em que, segundo economistas, o país corre o risco de uma explosão da crise de dívida. Ao nível da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, este assunto está a ser acompanhado atentamente e o assessor econômico da Agrimensão, Eduardo Sengo, assume que o caso de Matum fez disparar a dívida pública moçambicana.
Com a contratação da dívida de Matum, a dívida pública externa de Moçambique cresceu muito rapidamente. Estamos a falar de um valor muito próximo de 1 bilhão de dólares. A nossa dívida teve, com esta contratação, um crescimento muito rápido que chegamos a cerca de 7 bilhões de dólares.
Mas será que era tão importante fazer isso para pescar atum?
Se for, por exemplo, olhar para a própria dívida, quer dizer, da aplicação dos valores, há de ver que uma parte foi para a segurança, na defesa, e outra parte foi para a EMA-Atum. E o que foi para a EMA-Atum é a menor parte de toda a dívida.
Como economista, vê com algum otimismo este negócio?
A componente de defesa é essencial para qualquer país. Se não tens defesa, não tens nenhum investidor. A EMA-Atum pode ser visto como um negócio mal parado, mas tem esta componente que é muito importante ter em conta. A Anadarko gasta cerca de 250 mil dólares dia. A segurança daquela plataforma da Anadarko lá no alto mar são 250 mil dólares. por dia. Então, se eu fizer 250 mil dólares por dia vezes 365 dias, significa que num ano, tanto a Anadarko gasta qualquer coisa como 90 milhões só com a segurança. Nós gastamos 500 milhões para ter uma segurança todo aquele litoral durante muito tempo. Agora, faça a análise do custo-benefício, vê se isto vale a pena ou não.
Qual é o retorno disso?
O retorno disto, você não há de ver só olhando para a Imatum. Tem que olhar para o que depois vai acontecer na economia. A imagem que a economia vai transmitir. Se a economia transmitir uma má imagem, até o pequeno empresário vai sofrer.
Mas seja como for, US$1 bilhão para pescar atum.
Para atum são cerca de 400 milhões. O resto foi para defender. Não foi necessariamente isso. Mas entendo que, estrategicamente, o Estado também quis encontrar uma forma de pagar a dívida deste equipamento que ia comprar. A própria estratégia de dívida diz que é o seguinte: uma dívida comercial tem que financiar projetos que possam autofinanciar, possam produzir recursos para pagar. No caso da HCB foi mais ou menos a mesma coisa. Fomos contratar uma dívida comercial, tanto na cara para aquilo que estávamos habituados, mas está ali, a HCB está a pagar. Então, eu vejo nessa perspectiva literalmente este negócio também. Eu acho que o Estado quis associar a esta despesa da defesa a um projeto que possa, de facto, assegurar o pagamento ao longo do tempo, a amortização da dívida. E o próprio credor certamente queria ter este conforto de que o que é que você vai fazer para poder pagar? Então, diz, ok, eu vou pescar a tua e pago.
Este negócio faz sentido. E como é que a Ematum vai pagar essa dívida?
A Ematum vai criar um fluxo para poder amortizar a dívida. E isso é importante. Bom, a própria Ematum fala que teve problemas no início. As embarcações não chegaram no tempo como tinha sido esperado. Falharam o período alto da pesca, que era dezembro. Então, é preciso rever o plano de negócio. E também isso significa rever o próprio plano da dívida, tentando reestruturar a própria dívida. Mas são aspectos que podem acontecer em qualquer negócio.
Entretanto, tu sabes que a empresa já recebeu a totalidade dos 24 barcos encomendados e iniciou, inclusive, a exportação de atum congelado para os diferentes mercados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será Norberto Garcia, como temos anunciado, porta-voz do MPLA e secretário provincial para a informação e propaganda do partido no poder. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O grupo estatal financeiro português Caixa Geral de Depósitos passou a ser o maior acionista do banco Caixa Geral Tota de Angola, depois de ter adquirido a posição indireta que o banco Santander Tota detinha no banco angolano. Os dois grupos financeiros eram sócios da Partang, uma sociedade gestora de participações sociais que detém 51% do banco Caixa Geral Tota de Angola e no qual o grupo português detinha 51%. Nos termos do acordo celebrado em julho de 2009, o banco Santander Tota e Santota Internacional exerceram agora a opção de venda da sua participação de 49% no capital social da Partang. Na sequência do exercício desta opção, a Caixa Geral de Depósitos passou passou a ter 100% do capital social da Partem, a qual, por sua vez, detém uma participação de 51% do capital social no banco angolano Caixa Geral Tota de Angola. O Facebook abriu a sua primeira delegação africana, apostando assim na nova dinâmica do continente. O Facebook decidiu solidificar a sua posição em África, abrindo uma delegação em Joanesburgo, na África do Sul. A empresa tem vindo a expandir-se em África, lançando no mercado nos últimos anos uma versão simplificada da sua aplicação para telemóveis mais baratos, mas contendo mais serviços. Os responsáveis do Facebook esperam também uma utilização cada vez maior dos seus serviços por pequenas empresas através do continente. As receitas totais de Angola, de capital e correntes, rondaram em maio passado 485 milhões de dólares, valor que representa uma quebra homóloga de 85%. Em maio de 2014, antes da queda do preço internacional do barril de petróleo, as receitas totais de Angola ultrapassaram 3,2 mil milhões de dólares. O mesmo documento de execução orçamental reflete também um corte de 66% na despesa pública angolana no mês de maio, face a 2014, cifrando-se em 1,6 mil milhões de dólares. Face a esses valores, e apenas no mês de maio, a execução orçamental de Angola apresentou um déficit de pelo menos 1,1 mil milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,10 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,48 rendas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este espaço na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Doutora Nídia, olá, bem-vinda, e como estamos?
Obrigada, Ana, eu estou bem. Eu queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje nós vamos falar de habilidades para a vida. E nós já tivemos uma conversa prévia com a doutora Nídia para sabermos exatamente uma ideia o que é que para um médico é a habilidade para a vida ou habilidades para a vida. Doutora Nídia, exatamente o que isso quer dizer?
Ora bem, Ana, habilidades para a vida é mais, com certeza, aquilo que nós seremos amanhã. Então tudo isto confere com o prognóstico entre o sexo feminino e masculino, entre aquilo que é nascer em que país, que é sociopolítica dominante daquele país, isso interfere com aquilo que é a luta de classes e que realmente a saúde é para todos. Então, nesse contexto, nós começamos pelo infantil, não começamos pelo bebê, porque o bebê toda a gente sabe que nós temos que tratar até ao infantil. Então, este bebê que nasce também, ele fica à responsabilidade não só da família ou da mãe ou dos pais ou dos entes queridos, mas ele fica à responsabilidade do que ele vai encontrar na terra em que ele nasceu. Com certeza que um bebê nascido em África e um bebê nascido na Europa, as características são diferentes. Porque o estilo de vida é diferente, o estilo que realmente a comunidade ou o bairro em que vive, ou a cidade em que vive, ou o país de onde vive, é aquilo que é diferente. Então, nós falamos de habilidades para a vida num contexto em que, por exemplo, o abastecimento de água. É uma habilidade para a vida porque uma pessoa que nasce num sítio onde tem abastecimento de água aprende novas atitudes de higiene individual, higiene coletiva. Então, nós dizemos assim, abastecimento de água, a educação. A educação é aquilo que nós aprendemos fora das nossas casas. Se realmente nós estamos num país que oferece uma base sustentável de educação, Então, nesse contexto, fica aquilo que é habilidades para a vida em termos de educação. Depois nós teremos um contexto sobre aquilo que são as opiniões que as pessoas têm sobre como viver num espaço tão, tão curto, como viver as dificuldades, como enfrentar. E nós temos o crescimento de um ser humano que nasce, cresce, reproduz e morre.
Portanto, então, doutora Nídia, isto são, não é, nem é bem a capacidade, é um bocado as oportunidades de vida. É mais ou menos uma pessoa que nasce, porque como referiu, com água, aprende a usar essa água. E isso dá-lhe algumas vantagens sobre as pessoas que, por exemplo, nascem em sítios em que não há água potável e têm que ou ir buscar água para consumo ou então não têm água, não é?
É isso mesmo, Ana. As habilidades para a vida vão num contexto mais generalizado do que realmente nós pensamos, por exemplo. Vamos dar um exemplo, porque existem muitas formas da gente de ver a abordagem sobre a habilidade da vida. Vamos exemplificar um jovem que ele está a estudar e ainda não sabe o que vai ser. Então ele torna-se sediado num perfil de emprego em que ele precisamente tem que saber o que ele vai ser. Se ele vai ser médico, ele tem que estudar medicina e ele tem que habituar-se, porque a medicina até se faz com lágrimas de sangue, como a gente diz. Os médicos, nós formamos em qualquer parte do mundo, é muito difícil. Mas as pessoas têm essa habilidade. Quando têm essa habilidade, nada lhes acontece senão eles seguirem em frente, sobretudo no que diz respeito a quando estudam, independentemente daquilo que vão ser, as pessoas não temem, não têm precariedades, porque realmente sabem o que é que vão encontrar.
Uhum.
Quando não têm essa habilidade, o jovem nunca sabe o que é que vai encontrar, não é? Então, fica no ar a extinção de que ele não sofreu essa habilidade. Por exemplo, a quem não tem essa oportunidade para entrar naquilo que tu dizes, é oportunidades para a vida, realmente, quando for adulto, ele não vai ser aquela pessoa que vai ter um nível de vida com qualidade. Que, por exemplo, qual é o nível de vida que as pessoas têm salutarmente? É realmente ter uma alimentação com qualidade, diversificada. Mas isso, para ter, a pessoa tem que ter um bom emprego para poder comer uma boa refeição, para poder ter uma boa comodidade, porque um dos elementos essenciais é realmente a gente viver bem onde nós estamos habilitados.
Uhum.
É, nesse contexto, é mais ou menos um exemplo que eu queria dar de o que é realmente habilidades para a vida. E as habilidades para a vida abrangem uma educação, por exemplo, estou a dar a título de exemplo, uma educação sexual, onde as pessoas têm a cabeça aberta para aquilo que lhes espera no futuro. Primeiro, não haveria gravidez precoce, nem gravidez indesejada. Mas nós temos em alguns países uma rapariguinha, eu ainda soube ontem, que houve uma menina lá em Tec, que teve um bebê aos 11 anos. Portanto, ela perdeu a oportunidade totalmente de ser uma mulher que realmente, a não ser que dê uma vira-volta à sua vida e que tenha os pais que lhe ajudem, ou então, dependendo.
Tanto da mesma, doutora Nídia, da mesma forma como a questão dos casamentos prematuros, não é? De jovens, aliás, em Moçambique está em curso uma campanha, não é? Para consciencializar as pessoas contra casamentos prematuros, o que é facto é que eles continuam a existir, a dar-se, porque há muitas tradições culturais que às vezes vão contra, por assim dizer, a situação legal atual. Portanto, isto é uma responsabilidade não só da família, como é uma responsabilidade da própria sociedade. Isto, por exemplo, quando falamos em termos de crianças e em termos de jovens. Mas, doutora Nídia, em termos, por exemplo, habilidades para a vida, por exemplo, da parte de um governo, quais são essas? O que é que eles devem garantir?
Para já, um governo tem que garantir uma luta de classes, não de tão que uns têm mais do que os outros. Existe pelo menos um padrão de igualdade de qualidade de vida que os governos e os estados têm de manter a sua população. Com certeza que nós vivemos muitas coisas e muitos governos que entram nessa orla e não dão esse prejuízo, as pessoas votam e afinal fica tudo na mesma. Isso, com certeza que não vai lutar contra aquilo que é a pobreza absoluta que nós estamos a viver, por exemplo, em Moçambique. Quem tem um prato de sopa tem tudo na vida, tem todos os dias, então tem tudo na vida. Por isso que os governos têm que partir para essa igualdade e não para porem as pessoas a fazer a luta de classes, que depois não há paz. Então, essa paz é vendida por um punhado de moedas, por um punhado de uma arma que a pessoa enverga, por um punhado de uma camisa que depois se capitaliza em um sistema político. Então, tudo isso vai fazendo com que o Estado e os governos têm que proporcionar aos seus utentes, que são as pessoas que votam, uma atitude de vida completamente diferente daquilo que nós temos nos países do terceiro mundo. São países desenvolvidos, onde realmente essa questão sobre os governos tem muito a tomar em conta as oportunidades que cada um tem, que nem são todos. Existe uma diferença entre o rural, o urbano e o periurbano, de tal forma que existe um abismo. Mas os sistemas, quando numa zona rural oferecem qualidade, existem projetos de empreendimento, existem meios de comunicação, estradas, existe energia, existe água, fontanárias, então isso coloca os governos mais em cima do que nós pensamos. É realmente uma luta muito grande para que os governos mantenham o nível de qualidade dos seus utentes.
E a doutora Nídia, nós vamos despedir-nos. Vamos poder voltar a falar deste tema, porque tivemos a falar aqui muito em termos gerais. Talvez haja algum caso mais particular que tenha um maior impacto no que pode ser a vida de uma população e muito a sua esperança de vida, que nos nossos países não é muito elevada. Mas até a uma próxima oportunidade, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde e também um abraço para si, doutora Nídia. E deixe-me aproveitar, sei que você fez recentemente anos, um feliz aniversário, espero que tenha passado o dia em beleza.
Obrigada, Ana, para todos os nossos ouvintes. Vai aqui o meu beijinho.
E vamos passar para a música. Vamos ficar com um tema de uma série de televisão. O título é Good Enough, Jussie Smollett.
Why do I even bother? 'Cause it's
damn song. And you call yourself a father. Whoa. Feels like I'm reaching for the stars. But heaven isn't letting me. I wish that I had longer arms. But I know that that will never be. Never be. I'll never be big enough to pay your dues. But I keep trying.
Com Smolatan, Good Enough, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 9 de julho de 2015. O primeiro-ministro da Grécia, Alex Tsipras, reúne com funcionários do Ministério das Finanças, um dia depois do país devastado pela dívida ter pedido aos seus vizinhos europeus um novo resgate de 3 anos. Tsipras trabalha com os seus assessores para finalizar um plano de reforma antes do prazo final de sexta-feira, amanhã. No pedido da Grécia, compromete-se a implementar de imediato reformas na área fiscal e no sistema de pensões. Os credores vão apresentar a sua posição sobre o pedido da Grécia numa cimeira de 28 membros da União Europeia a realizar no domingo. O secretário de Estado americano John Kerry deverá falar em Viena da Áustria para fazer o ponto da situação sobre as conversações sobre o programa nuclear iraniano. Kerry conferenciou telefonicamente com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e disse à rede televisão CNN que o proposto de acordo é um documento técnico complexo e que as questões mais importantes ainda não foram ultrapassadas. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a sua previsão económica global para 2015, dizendo que o fraco crescimento da economia americana esteve na origem dessa revisão. Susana Rice, a conselheira de segurança dos Estados Unidos, criticou aspramente o Sudão do Sul, referindo que o presidente Salva Kiir e o antigo vice-presidente Riek Machar são diretamente responsáveis pelo regresso da guerra ao país. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 2014 não conheceu melhoria significativa na situação deplorável dos direitos humanos na Coreia do Norte. Segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, a Coreia do Norte continua a privar a população das liberdades básicas, como a liberdade de expressão, de imprensa, reunião, associação, religião, movimento e direitos dos trabalhadores. Mais ainda, informações continuam a indicar a existência de uma rede de campos de prisão de políticos em que as condições eram com frequência duras e a ameaça da vida e os presos submetidos a trabalho forçado, a fome, tortura, a violação sexual e a aborto forçado. Desertores continuam a referir assassinatos extrajudiciais, desaparecimentos, detenções arbitrárias, detenção de prisioneiros políticos e tortura. O sistema judicial não foi independente e não permitiu julgamentos honestos. Continuam as notícias de castigos severos de alguns repatriados e respectivos membros de família. Foram conhecidas igualmente notícias de mulheres vítimas de tráfico de refugiados e de trabalhadores que atravessam a fronteira para a China. O povo da Coreia, referiu o assistente do secretário de Estado para a Democracia e os Direitos Humanos e o Trabalho, Tom Malinowski, deve usufruir dos mesmos direitos e liberdade da população da Coreia do Sul e da população de cada nação do mundo que são capazes de expressar as suas ideias e eleger os seus dirigentes, viajar para onde quiserem e não serem enviados para campos de trabalho por algo que disseram ou pensaram ou apenas por aquilo que os seus familiares são. Nos anos recentes, dentro da Coreia do Norte, existe maior conhecimento dentro da população do que são os seus direitos e de como vivem as populações fora da Coreia do Norte. Aquilo que tem sustentado este regime durante vários anos, referiu Malinowski, tem sido a capacidade de negar ao povo conhecimento.
e tal capacidade tem sido reduzida consideravelmente nos últimos anos e estamos a realizar aquilo que seja possível em obter conhecimento e informação do povo da Coreia do Norte para que isso continue. A mudança leva tempo, afirmou Malinowski, mas quando ocorre com frequência, surpreende-nos e ocorre muito depressa. Penso que virá o dia em que isso ocorra na Coreia do Norte. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, os sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.